Uma coisa que sempre foi muito legal de fazer é sacanear as pessoas que ficam de mimimi, né? É um negócio gostoso de fazer. E, aliás, eu vou falar que até um breve passado aí já foi até mais legal, porque acho que nos últimos anos aí, o Bolsonaro e essa galera aí, os Minions e tal, eu acho que eles deram uma denegrida nesse tipo de zoeira. Pelo mau uso, né, de mimimi em algumas situações. Aliás, Bolsonaro é um dos maiores mimizentos que tem. Mas beleza. Enfim, é uma coisa. O mimimi é uma coisa onde a pessoa merece ser ridicularizada. Só que eu acho que agora, aliás, já faz um tempinho, essa coisa tá mudando de figura. E eu quero argumentar para vocês por que que eu acho que o mimimi já é. E vai ser cada vez mais um dos maiores perigos da humanidade humana. Tá? Estou falando sério. Isso aqui é um episódio alerta de coisas que venho observando. Então vamos lá, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então vamos lá. Ó, uma das coisas que eu mais gosto de ver nas internets é ladrão se fudendo, né? E eu imagino que vocês também, né? Puta, é muito bom, né, cara? Você vê aquele vídeo do cara de moto assaltando uma pessoa com uma arma, tal, de repente vem um outro carro por trás e bum! O cara sai voando, né? É lindo de ver. É uma coisa muito bonita da gente ver. Tem um vídeo clássico, maravilhoso, que é um filho da puta, ladrão, armado, que ele vai assaltar umas mães numa entrada de uma escola, pô, de manhã cedo, as mães com as crianças lá e tal, e o cara vai com uma moto armado assaltar essas mães, e só que uma das mães, eu acho que ela é policial, alguma coisa assim, ela também estava armada, ela meio que sai de lado assim, tira a arma e passa fogo no meliante. Vocês lembram desse vídeo? Maravilhoso, é um vídeo delicioso, gostoso, gostoso de ver. É prazeroso, né? É prazeroso. E fora isso, outras coisas que a gente tem prazer de ver, eu tô supondo que vocês também, né? Eu acho que é o mais normal. Exemplos mais leves, que não envolvem morte nem nada, é legal quando a gente está vendo, sei lá, MMA, um UFC da vida, boxe, algumas lutas assim. E o favorito perde, né? A gente meio que torce contra o cara mais forte, né? Ou o lutador que é mais mala. Aqueles caras tudo tá cheio de tatuagem, mala, fica enchendo o saco. Aí quando o cara perde, a gente gosta, né? Eu lembro, inclusive, antigamente, porra, a gente torcia animal pra ver alguém ganhar do Mike Tyson, né? Porra, quando o Buster Douglas ganhou do Mike Tyson, cara, deu um pulo do sofá, que foi um negócio muito inesperado. Né? E a gente torce, até no futebol, né, cara? Até no futebol, se não é o seu time que está jogando, algum rival que está envolvido, a gente tem o hábito de torcer para o time mais fraco, né? A gente torce para o cara ter ganhado o cara. Tal. O ser humano é assim naturalmente, né? A gente é assim. Por quê? Eu entendo que o que está por trás disso é que a gente gosta quando a vítima ferra com o seu algoz. Né? Eu acho que essa resume a essência desse negócio. A gente gosta disso. Então, é natural do ser humano sentir a coisa desse jeito. Dá tipo um senso de justiça, né, interna. É tipo um chupa. A gente gosta do chupa, né? Chupa, caralho. Tal. Chupa vale pro ladrão, vale pro time, vale pro lutador, vale pra tudo. Porque a gente se coloca do lado da, entre aspas, vítima, né? De forma mais ampla. E a gente torce para ela arregaçar o seu algoz, né? Então, vamos trazer para a coisa mais sórdida e mais cidade alerta. Imagina uma história aí, sei lá. Uma menina foi raptada, ela ia ser estuprada, o cara estava lá segurando ela e tal. Ela conseguiu se soltar, pegou um negócio, um caco de vidro lá, deu no pescoço do delinquente e matou o cara. O cara ia estuprar ela, ela pegou, matou o cara com caco de vidro. Cara, a gente vai amar essa história, né? Corretamente. Vamos adorar que isso aconteceu. Ou tem até, pô, da história antiga, mas não tão antiga assim, o que aconteceu no Haiti. Né? O Haiti tem uma história incrível, a história do Haiti. No fim não deu certo, tá? Mas o que rolou ali é que os escravos, cara, eles eram uma imensa maioria da população do Haiti, eles se revoltaram contra os seus escravizadores ali e mataram todo mundo, cara. Os caras passaram o rolo. Os caras uma hora olharam um pro lado do outro e falaram, meu, mas nós estamos 100-1 aqui. Uma arregaçar esses caras e mataram todos os caras. E é uma história linda. Né? Os caras merecem. O cara tá escravizando o outro, o cara merece se fuder. E a gente gosta. Então a gente gosta, né, quando a vítima destrói o seu algoz. Eu acho que é uma coisa instintiva, né, de todo mundo. Agora, o que isso tem a ver com o mimimi? Eu vou falar para você. Vem comigo, pensa comigo. Como é que a gente faz para conciliar esse nosso pensamento, acho que mais que isso, esse nosso sentimento de que é legal quando a vítima destrói o seu algoz? Como é que a gente concilia isso com, uma sociedade onde todo mundo se sente vítima? Dois, mais que isso, né? É uma vantagem ser vítima, né? Uma vantagem ser vítima. Dois, onde as palavras são consideradas como atos de violência, né? E três, onde a imprensa e a turminha promovem esses conceitos de vítima 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E eu acho que mais que isso, não só promovem que as pessoas se sintam vítimas e que seja uma vantagem ser vítima, elas, inclusive, acobertam, né, a imprensa, a turminha, eles acobertam determinados crimes, né? Na verdade, crimes de determinados perfis de pessoas para justamente não estragar essa imagem de vítima. Percebe como isso é perigoso? Né? A gente junta essa coisa do chupa, que a vítima ferra o cara, o algoz, com todo mundo é vítima. Todo mundo se sente, é vantagem ser vítima e é promovido isso. Isso é muito perigoso, cara. Porque assim, o conceito de que a vítima tem o direito de matar o algoz, né, ele tem que valer para as vítimas de verdade. E é óbvio que tem que valer e a gente tem prazer quando isso acontece. Só que hoje todo mundo é vítima. Todo mundo, não é que é vítima. Todo mundo se sente vítima. E a galera se esforça para achar alguma coisa onde ela é vítima. O cara quer ser vítima em alguma coisa. Lembra aquela mulher... acho que eu botei no Pessoas que Eu Odeio uma vez. Aquela mulher de 40 anos de idade, 10 anos mais nova que eu, 40 anos de idade que faz a faculdade. Umas meninas de 18 anos ficaram sacaneando ela, que ela era véia. Lembra aquele videozinho? Nossa, é uma vítima, etarismo, não sei o que lá, as minas foram expulsas da faculdade, não sei o que lá, entendeu? Todo mundo quer achar um jeito de ser vítima, então fudeu, perdeu a credibilidade. O lance da vítima matar o algoz perdeu a credibilidade, porque não é mais a pessoa que está sendo assaltada, estuprada, escravizada, subjugada, não, todo mundo é uma vítima. Então se todo mundo é uma vítima, todo mundo já se sente no direito de matar, ferrar, destruir o suposto algoz dela. Só que o problema é esse, é que ela não é nem vítima. Ela não é vítima porra nenhuma. E muito menos o outro é um algoz. Então fudeu. Então fudeu. Nós estamos nessa situação. E eu estou alertando aqui. Eu estou fazendo um alerta porque eu antevejo. Eu antevejo essas coisas acontecendo. Depois, quando acontece, eu, felizmente, eu não tenho a falsa humildade. Eu falo, ó, avisei. Eu avisei. E vou falar, para piorar, eu acho que a galera já incorporou esse conceito, muito promovido pela turma, imprensa, todo mundo aí, de que palavras são a mesma coisa que atos violentos. Isso é uma cagada do caralho. A galera já incorporou isso. Palavras machucam. E palavras machucam um ato violento. Inclusive, pô, hoje no Brasil, um xingamento é crime. Dependendo de quem você está xingando... Então, por alguns você pode xingar à vontade, mas dependendo de quem você está xingando, você está incorrendo num crime inafiançável, hein? Então, ofender hoje em muitos casos, é a mesma coisa que você dar um soco na cara da pessoa. Então, já que as palavras são como um soco na cara, são como um ato de violência, portanto, está liberado a tal vítima atacar o seu algoz, certo? Então, a pessoa fala um negócio, está liberado, dependendo de quem está sendo xingado. Dependendo do tipo de xingamento, liberado, sei lá, tacar fogo no cara. Então, eu já alertava isso faz bastante tempo, anos atrás, quando já se solidificou mundialmente, que era legal uma frase em inglês que falava punch a Nazi in the face, né? Dá um soco na cara de um nazista. E eu falava, cara, eu entendo, se é na Alemanha, e anos 30, anos 40, beleza, mas, cara, se o cara quer ser um idiota, né, não é por isso que você vai lá, se o cara não está fazendo nada com você, ele só é um imbecil, não tem que dar um soco na cara do cara. Eu penso assim porque eu sou um cara que segue Mahatma Gandhi, certo? No Brasil, pegou o que mais pegou foi fogo nos racistas. Fogo nos racistas, tá, vamos lá, fogo nos racistas. Sempre fui contra. Não é, obviamente, não é porque eu apoio o racismo, mas é principalmente porque eu não confio na definição frouxa que a galera tem do que é racismo ou não. É a primeira coisa, eu não confio no cara ter a noção, ah, isso é racismo, então eu vou tacar fogo no cara. Eu não confio de cara. E eu não acho que você tem que tacar fogo num cara por ele ser um imbecil. Um racista imbecil nojento, não é por isso que você tem que tacar fogo. Por exemplo, aquela mina, assessora da Aniele Franco, que veio ver um jogo do Tricas aqui, veio ver o jogo no São Paulo e fez postagens racistas contra a torcida do São Paulo. Eu tenho que ir lá tacar fogo nela? É óbvio que não. Eu tenho que xingar. Racista, nojenta, escrota, como eu fiz aqui nesse potente microfone. Mas não tacar fogo. Então, no meu mundo, a pessoa tem o direito de ser imbecil, de falar merda. Né? Óbvio que eu estou falando aqui na esfera privada, entre nós. Não estou falando entre pessoas privadas. Não é o Estado, a polícia, não é isso. É entre nós aqui. Tá? Então, se você vai estendendo essa ideia de fogo nos racistas, e já está rolando, aí vira isso. É fogo nos machistas, fogo nos homofóbicos, fogo nos machos tóxicos, nos fascistas, genocidas, fogo nos colonialistas, nos LGBT. Vai buscando aí. E vira isso. O cara é assim. O fato dele ser assim é uma violência contra mim, que eu sou uma vítima, eu tenho que tacar fogo nele. Então, basicamente, tudo que essas pessoas que se consideram vítimas entendem ser os seus algozes, né? Entendeu qual que é o perigo do negócio? E vou falar para você, cara, eu acho que as pessoas realmente se sentem vítimas. O troço é tão promovido, o troço é tão martelado, é um veneno. Eu vi perfeitamente, isso aconteceu de 10 anos para cá. Então, deu para eu notar perfeitamente o veneno, que é tipo uma... Não é que é um balde de veneno que é jogado. É aquele negócio do hospital que você bota lá aquela bolsa e vai pingando um veneninho. Um veneninho e vai, pouco a pouco, não só em telejornal, mas nas novelas, nas artes, na música, em tudo. E vai envenenando a pessoa, ela se acha uma vítima e ela passa a ver todos os outros como algozes seus. E vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. E ainda por cima, cara, toda a turminha e tal, e aí eu estou incluindo na turminha, vocês sabem bem, é imprensa, grandes meios de comunicação, artistas, celebridades, youtubers, influencers, né? Toda a parte da academia, professores, os jovens universitários, o Facebook, o Facebook, o YouTube, a Meta, tal, esses negócios, todos eles ajudam a promover esse vitimismo diariamente. E, mais do que tolerar, não é que eles toleram, eles acobertam mesmo quando alguma pessoa desses grupos ditos vítimas cometem crimes, outras coisas assim, porque não pode estragar o personagem. Então, se você está vendendo que esse grupo é vítima, sempre, a hora que alguém desse grupo comete um crime, você não pode divulgar muito isso, porque senão estraga o personagem, né? É mais ou menos isso que acontece. Aí você vai falar, porra, Beto, você está exagerando. Não tô. Minha mãe sempre fala pra mim, Beto, você tá exagerando. Eu falo, mano, vai na minha. Aí, minha mãe, depois, quando vê que as coisas aconteceram, ela falou, é verdade, você falou. Não, não estou exagerando. Isso aí já está rolando. Só ligar o ar-condicionado aqui, que está meio quente. É, já está rolando forte. Vou dar alguns exemplos que eu lembrei agora de cabeça, hein? Minha equipe de produção não fez nenhuma pesquisa. Ó, primeiro, recentemente aqui no Brasil, teve um moleque, eu não sei se era não binário, se era gay, não sei, cara. Um desses troços modernos aí, ele foi lá e matou a pessoa na escola. Isso aí não faz 3 meses. Vocês não devem nem lembrar mais desse caso. É, eu acho que faz 2 ou 3 meses que esse moleque foi lá e matou uma pessoa. Ninguém mais falou do caso. Por que que ninguém mais falou do caso? Porque o moleque é isso, é não binário, algum troço desse, alguma confusão mental dessa aí. E aí ninguém fala nada. Abafa o caso. Lembra? Eu tinha aquele personagem que falava, abafa o caso. É isso, abafa o caso. Porque não pode perder o personagem. Esse cara é vítima. Não é ele que foi lá, filha da puta, e matou a colega lá de sala. Ele é a vítima. Então a gente não pode dar muita repercussão nesse caso aí. Outro exemplo que eu dou para vocês, que basicamente só eu falei nesse potente microfone branco aqui. O cara que era professor lá, professor de academia, alguma coisa lá, no Clube Paulistano, que ele estava vindo na calçada, na mesma calçada de uma véia. Aí a véinha estava vindo, ele deu um puta encontrão, agrediu ela, cara. Ele deu uma umbrada na véia, a véia caiu, quebrou o fêmur. Lembram disso? Ninguém falou nada disso. Ninguém falou. Abafa o caso. Não fala mais. Por quê? Porque ele é gay. Basicamente foi por isso. Porque vocês imaginam se fosse um cara como eu, macho tóxico branco, certo? Eu vou lá, vem uma senhorinha negra e eu faço isso com ela. Vocês têm noção do que acontece? É puta, reportagem do Fantástico, é tudo. Como o cara é gay, né? E ele é lá, aí abafa o caso. Porque ele tem que ser promovido como uma vítima da sociedade. Ele não pode ser algoz nunca. Então, teve outro caso que, normal, não repercutir muito no Brasil, mas foi uma... Eu acho que era uma mulher trans. Era uma pessoa trans. Eu não lembro se era mulher trans ou homem trans. Uma mulher trans entrou numa escola católica americana e matou uma meia dúzia de criancinha. Estou falando de criancinha de menos de 10 anos. Matou uns 3 professores lá e uma meia dúzia de crianças de 6 a 10 anos. Isso aconteceu faz tipo uns 6 meses, tá? Não estou te falando, não é um negócio do passado, faz 6 meses. Ninguém repercutiu. Por quê? Porque a imprensa tem que vender que esse personagem é vítima e nunca, ele nunca será o algoz. Ele é a vítima. Ele é a vítima. Inclusive, nesse caso... Cara, meu ar-condicionado tá chato aqui, peraí. Inclusive, nesse caso da vítima... Da vítima, não. Da pessoa trans que fez essa chacina na escola, essa pessoa deixou um manifesto escrito. Manja, esses puta Loki que deixam os manifestos... Unabomber, esses caras deixam uns puta manifesto. Essa pessoa, esse manifesto nunca veio ao ar. Todos os manifestos de todos que entram, essa chacina na escola, esses caras saem matando lá nos Estados Unidos, todos eles divulgam. Esse eles não divulgaram. Por que que não divulgaram? Eu acho que eu sei por quê. Porque provavelmente, nesse manifesto, estava falando católico, religioso, tem que morrer, não sei o que lá, eu sou oprimido, alguma coisa assim. E aí vai estragar o personagem da vítima. Porque é muito interessante não divulgar. Só uma última lembrança aqui. É que a galera esquece. Tentaram assassinar o Jair Bolsonaro, porra. Como é o Jair Bolsonaro, a galera esquece que isso aconteceu. A facada. Os caras chamam de... tomou uma facada. Não, não é tomar. Tomar uma facada é você tá jogando sinuca com o cara fica bravo e te dá uma facada na mão. É, tá meio ali, meio sem querer. Não. Tentaram assassinar o Bolsonaro. Só que como é o Bolsonaro, foda-se. Foda-se. Mereceu. Mereceu, porque ele é algoz, entendeu? Mereceu. E a galera passou meio armado, hein? Tem que ver se isso aí rolou mesmo. Vocês imaginam se é o Lula que tentam matar o Lula? Vocês têm noção? Todo ano, puta, ia ter o negócio da democracia, ia ter todo um festival de puta, democracia ameaça. Como é o Bolsonaro, ele faz parte do grupo dos algozes, não das vítimas. Então foda-se. Ninguém nem lembra, mano, do cara. A gente só lembra do Bolsonaro, que tentaram assassinar ele, não é facada, tentaram assassinar ele, porque ele, às vezes, tem aquelas fotos lá sem camiseta, que ele bota lá para mostrar a cicatriz. Então, isso, só esses exemplos já dá para entender o cenário. E aí a gente tem que juntar, nesse rolo todo, o fato aí de que essas vítimas aí do século, as novas vítimas do século XXI, já demonstraram e continuam demonstrando que são pessoas bastante violentas. São pessoas bastante violentas. Óbvio, diz que eu não estou falando que só elas são violentas. Tem vários outros grupos que são violentos. Vários outros, tá? Mas eu só estou dizendo que esses grupos, ditos vítimas da sociedade, são bastante violentos e têm demonstrado isso corriqueiramente. Então, só de você pegar o histórico de quem essas galeras, vítimas do século XXI, de quem essa galera apoia, né, e sempre apoiou atos violentos. Sempre, até hoje eles apoiam. Desde que seja contra os outros, né? O que eles consideram os maus, os algozes. Mas sempre os caras apoiam a União Soviética até hoje, filho. Olha tudo, o Lenin, olha a matança do Stalin. O cara apoia esses caras até hoje. Eles apoiam tudo que é soviético. Super violento, super ditatorial, violência com a morte, chacina. Ali rolou genocídio mesmo. Vê o que aconteceu na Ucrânia, na mão do Stalin. A galera apoia. Né? Os caras apoiam todas as ditaduras aí sanguinárias, todas. Ditadura, se é socialista barra comunista, os caras apoiam. As vítimas da sociedade apoiam. O Fidel Castro, as camisetas do Che Guevara, Mao Tse-Tung que está meio fora de moda, né? Mas já tem Mao Tse-Tung, muito apoiado. Por quê? Porque eles se acham vítimas, entendeu? Então, todos esses regimes aí são apoiados porque eles falam, não, nós somos as vítimas matando nossos algozes. Porra, agora é pouco. Não teve os caras apoiando o Bin Laden? É o quê? 40 dias atrás? Galera jovem, americana, trouxa, compartilhando o vídeo do Bin Laden, texto do Bin Laden, apoiando o Bin Laden. Por quê? Porque o palestino é vítima. O árabe é vítima. Então, beleza, o Bin Laden fazer aquilo. E soma-se a isso, só dar um golinho d'água, estou um pouco empolgado aqui. É só você ver como é que são os típicos protestos de rua mesmo, tal, desses grupos que se dizem vítimas da sociedade. Todos são bem violentos, cara, há muitos anos. Pega aí todos os negócios de Black Bloc. Lembra que teve aqui, quando o gigante acordou? Vocês lembram da época? Eu acreditei, hein? O gigante acordou e tal. Aí tinha as passeatas tal, e tal. Mas tinha a galera Black Bloc, hoje que chama mais de Antifa, tal, arregaçava tudo. Tacava fogo na banca do tio João lá. Né? Arregaçava a concessionária, quebra tudo. Eles são assim. Né? Teve o cinegrafista da Band que foi morto por esses caras. Tá? E olha que interessante, os caras mataram um cinegrafista, soltaram um fogos, e pegou lá no cinegrafista e matou ele. Eu não acho que foi de propósito que matou, mas assim, você tá tacando fogos para tudo que é lado, você tá se expondo ao risco de matar alguém. Você tá botando as vidas em risco. Né? Acho que foram até condenados, né? Era Sininho, não tinha essa galera aí? Era essa turma Black Bloc, Antifa e tal. Então mataram o cinegrafista da Band. Mesmo o morto sendo um jornalista, um cinegrafista de jornalismo da Band, mesmo assim teve bem menos repercussão do que teria se fosse outro perfil. Se fosse ao contrário. Mas bem menos, hein? Olha que a imprensa se ajuda pra caramba a promover, se defende pra caramba. Bem fraca a repercussão desse cara. Falou-se na época, mas depois ficou meio de lado aí e tal. Ou teve o petista que empurrou um cara lá num caminhão, né? Meio nessa época aí também. Ou tô confundindo. Teve, o cara empurrou, o cara tava lá na frente do negócio do PT, empurrou, o cara bateu a cabeça do caminhão, acho que morreu. Ou pega todos os protestos que houve nos Estados Unidos, principalmente, depois da morte do George Floyd. Lembra? Os protestos das vítimas, da sociedade, tacando fogo em tudo. Taca fogo, rouba as lojas, entra lá, sai com os aparelhos. O cara é uma vítima, então ele entra na loja da Nike, rouba um monte de coisa. Daí agora todos esses protestos anti-judeu, né? Sempre tem nesses protestos atos de violência, de ameaça, entra na loja do cara, arregaça a loja do cara, intimida as pessoas na rua. É um perfil, tá? De novo, não estou dizendo que esse grupo das vítimas do século XXI são os únicos que são violentos. Não estou dizendo isso. Tem vários outros grupos violentos também. Mas que eles são, eles são. É só você observar o que acontece na realidade. Então aí, vem comigo, aí a gente junta isso. Então a gente está gerando, né, cada vez mais essas pessoas que se sentem vítimas, né, que querem ser vítima, né, elas querem ser vítima, numa sociedade que favorece quem é vítima, né, onde todos os inputs sociais empurram a pessoa para ser vítima, vão envenenando ela, e aí você junta isso com esse nosso sentimento de que a vítima tem o direito de destruir o seu algoz. Você entendeu o perigo do negócio? Eu acho perigoso. E eu alerto, eu não sei o que a gente vai fazer a respeito. Mas olha, então só para fechar, tentar dar só um ponto de otimismo, né? O que pode amenizar isso, na minha opinião? Eu acho que o que pode acontecer e que seria ótimo é que a galera está exagerando tanto no negócio de vitimismo. Está exagerando tanto que eu acho que isso tudo pode ficar ridicularizado, né? E acaba desincentivando as pessoas a se sentirem mais vítimas. Eu espero, gostaria muito que isso acontecesse, e eu tento fazer a minha parte, né? Eu procuro fazer a minha parte para ridicularizar essas pessoas, para ver se elas deixam de se achar vítima, né? E que isso dê uma amenizada. Mas a tendência é essa. E a última coisa que eu quero falar é reforçar a admiração que eu tenho pelo Mandela. Estou falando do Mandela, né? E os caras gostam de igualar o Lula ao Mandela. O Mandela, cara, ele é do que eu conheço, né? Eu já vi que tem coisas controversas, tá? Mas do que eu conheço, o cara ficou preso não sei quantos anos lá, né? Pelos caras brancos, ditadura, apartheid, prenderam ele e tal. O cara sai da cadeia e o impulso dele é totalmente contraintuitivo ao que todo mundo pensava, né? O cara sai da cadeia e, em vez dele ir lá e arregaçar com todos os outros caras, os caras que botaram ele na cadeia, os brancos lá do negócio da África do Sul, os caras que foderam a vida dele e do resto da população, o cara sai, em vez de ele fazer isso, ele quer fazer uma reconciliação nacional, cara. Tem um filme muito legal que vocês já viram, um negócio do time de futebol, de rugby, né? Puta, eu esqueci o nome do filme, cara, é com Matt Damon. Puta, eu esqueci, Invictus, eu acho que chama, é Invictus? Acho que é isso, que é muito legal, porque fala desse negócio do time, e ele mostra a presença do Mandela fazendo a gestão dessa coisa, como é que você segura a raiva da galera, né? E ele foi por um caminho totalmente oposto, então ainda há esperança, mas estarei alerta. Se quiser comentar, já sabe, todas as coisas, tá aqui nas filiais, eu volto já já com o PQC, beijo, tchau.